Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos rapidamente meditar um pouquinho na palavra do Senhor nessa manhã. No texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, um texto extremamente conhecido, né, de todos nós. Romanos, capítulo 8, versículos 31 até o 39. Isso mesmo, 31 ao 39. Quero ler com os irmãos que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é um texto, como eu disse, extremamente conhecido de todos nós, né? Texto maravilhoso do apóstolo Paulo para a igreja em Roma. E não há nada, queridos irmãos, mais libertador, mais maravilhoso nesse mundo do que sabermos que somos amados, né? Amados pelo Senhor, pois o seu amor é eficaz em nossas vidas. E a perseverança, ela está bem fundamentada no amor de Deus. E nesse amor dele por nós, os seus servos, os seus eleitos. E eu pergunto para você nessa manhã: como nós podemos viver a plenitude da segurança em Cristo Jesus? Como nós podemos viver essa plenitude da segurança em Cristo? Nós vamos observar aqui por meio do texto que nós lemos nesta manhã, que nós temos algumas certezas que nos farão sentir plenamente seguros em nossa caminhada com Cristo. E quais certezas são essas? O que é que nós precisamos compreender aqui através desse texto? E devemos, pois, viver essa certeza. Nós precisamos viver com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada cristã, fundamentados, basilados na certeza que nós temos da segurança em Cristo Jesus. E a primeira certeza que nós temos aqui no versículo 31 é a certeza do favor de Deus por nós. O versículo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a certeza de ter Deus a nosso favor. O versículo, ele é extremamente claro. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora, queridos irmãos, nós tenhamos muitos adversários, porque o texto está dizendo que nós temos pessoas, que nós temos situações, que nós temos coisas que são contra nós. E a primeira coisa que nós podemos dizer aqui que são contra nós é o pecado que em nós habita. Nós podemos também falar sobre a morte. A morte também é contra nós. Nós podemos também falar sobre o diabo, porque o diabo também, ele é nosso adversário. Nós podemos falar também sobre o mundo, porque o mundo é contra nós. Mas, mesmo contra todas estas coisas, o texto diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque à vista de tudo isso, quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Se Deus é por nós, o pecado não pode ter domínio sobre a nossa vida. Se Deus é por nós, a morte já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Se Deus é por nós, o diabo já foi derrotado. Jesus já pisou a cabeça da serpente. Se Deus é por nós, o mundo... Não estou falando do mundo de pessoas, mas desse mundo perverso, esse mundo que é contra a igreja, esse mundo, estou falando do sistema, não estou falando do mundo de pessoas, esse mundo também já foi vencido, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Ele vela pela nossa vida, Ele vela pela sua igreja, Ele vela pela sua obra. O Senhor realiza em nós, realiza em mim e realiza em você uma obra completa. Ele não nos abandona à nossa própria sorte, em nosso processo, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Ele está conosco, por isso ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o pecado seja contra nós, ainda que a morte seja contra nós, ainda que o diabo seja contra nós, ainda que o mundo seja contra nós, ainda que o inferno se levante contra nós somos mais que vencedores. Nós temos a certeza, outra certeza que nós precisamos ter é a certeza do auxílio de Cristo. O versículo 33 e o 34 diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, intercede por nós? Nós temos a certeza, nós temos a convicção do auxílio do Senhor por nossa vida. Através do quê? Através da sua intercessão, através da sua obra justificadora, porque foi Cristo quem morreu. Foi Ele que morreu para justificar os pecadores. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Então nós temos o auxílio dEle através da obra justificadora de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi Cristo que pagou o preço, foi Ele que sofreu por nós. Foi Ele que através da sua morte, que através da sua crucificação, nos trouxe a salvação, nos trouxe o auxílio, trouxe para nós a obra redentora na cruz do Calvário. Foi o Senhor. Então nós precisamos ter a certeza desse auxílio, desse socorro bem presente. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos da adversidade, nos momentos da angústia. Ele é o nosso auxílio. Então nós temos a convicção e a certeza que nós temos dele esse auxílio através da sua obra justificadora, através da sua intercessão, porque é ele que intercede por nós. Aleluia! O que quer dizer intercede por nós? O que quer dizer isso? A obra intercessória de Cristo diz respeito a todo o seu ministério a nosso favor. O texto aqui aborda a questão dele ter pago um preço pela nossa salvação. Um preço foi pago. Preço de sangue. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por qualquer coisa. Por ouro, né? Através do ouro, através da prata, não foi com ouro, não foi com prata que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi através do sangue precioso de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos ter a convicção e a certeza de que através da justificação e da intercessão do Senhor, nós temos auxílio da sua parte. Nós precisamos também ter a certeza que o sofrimento, que nenhum sofrimento, na verdade, pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Em todo o mundo, queridos irmãos, essa mensagem, muitas das vezes, ela é pregada de uma forma triunfalista, materialista, aonde faz muitas pessoas viver uma vida simplesmente esperando coisas aqui nessa vida. Muitas pessoas pregam mensagem dentro deste texto dizendo que nós somos mais do que vencedores, simplesmente para fazer as pessoas entrar em um êxtase espiritual ou emocional, melhor dizendo, porque as pessoas estão esperando apenas recursos materiais para viver uma vida larga, podemos dizer assim, confortável nessa vida. Mas o texto aqui nos fala de vitória em meio ao sofrimento. O texto fala aqui para nós que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos livra do sofrimento, mas também nos fala que nós somos vencedores em meio ao sofrimento, não apenas nos livrando do sofrimento, mas nos fazendo vencedores em meio ao sofrimento, no meio da dificuldade. Nossos sofrimentos devem ser vistos por nós como uma prova de nossa união com Cristo e não de um motivo para a gente duvidar do amor dele, porque o Senhor não nos prova além das nossas forças. Muitas das vezes, as nossas provações, as nossas dificuldades, os nossos desafios, não são para nos afastar do Senhor, muito pelo contrário, é para fazer com que a gente se torne mais próximo dele, mais unido no amor dele, confiando mais no Senhor, porque a esperança do crente não é que nós nos escaparemos da angústia, do perigo, da fome, da espada, da morte. Deus não promete que o sofrimento não vai nos afligir. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todavia, a promessa que nós temos do Senhor, do Todo-Poderoso, do Cristo que morreu por nós, é que em cada uma dessas aflições, em cada uma dessas agonias, em cada uma dessas angústias, nós, né, nos tornaremos instrumentos na sua mão. E todas essas adversidades também se tornarão instrumentos de sua misericórdia para conosco. Portanto, nossa esperança, ela está firmada no amor de Deus. Por isso, nada, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhuma desilusão pode nos separar desse amor. Porque nós estamos firmados no amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver os discípulos do Senhor Jesus passando por aflições tremendas. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu este texto aqui para a igreja de Roma, quantas aflições, quantas dificuldades, quantas lutas esse homem passou. Mas ele disse que nenhuma tribulação era capaz de se comparar ao peso de glória que lhe estava reservado. Portanto, irmãos, nós precisamos compreender. João 3, né, 16 e 33, o Senhor disse: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 1 João, no capítulo 1, capítulo 2, o versículo 14, ele diz: Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Nós venceremos, estamos vencendo, vamos continuar vencendo até o dia que ele vier nos buscar, porque a palavra dele está em nós. porque a palavra dele permanece conosco e a palavra dele nos torna fortes, robustos, capazes de vencer as dificuldades e as tribulações. 1 João ainda, capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ainda 1 João capítulo 5, versículo 4: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Oh, amados, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que o Senhor, Ele está conosco e de que nenhum sofrimento é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a certeza de que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Versículo 38, 39, para a gente encerrar, diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, ou seja, nem aquelas que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma realidade da nossa existência, seja da vida, seja da morte, poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nem anjos, nem principados. E ele faz referência aqui a esses seres, e podem ser bons ou maus. Nenhum deles, nenhuma criatura, nem mesmo Satanás. Jesus disse lá em João 10, do 27 ao 30: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, olha o que o Senhor Jesus afirmou, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, queridos, nenhuma criatura poderá nos arrancar das mãos dele, nos separar do amor dele. Ainda que nós temos adversários, como eu disse no início, Satanás, o pecado, o mundo, a morte. Mas, sobre todas estas coisas, nós seremos, como o apóstolo Paulo disse, muito mais do que vencedores. Portanto, meus queridos irmãos, você está seguro nas mãos de Deus. O maligno não pode tocar em você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Viva então de acordo com tão grande amor e valorize a sua relação com o Senhor. Num mundo tão perverso que nós estamos vivendo, nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos valorizar essa riqueza imensurável que nós temos. Porque o mundo jaz no maligno, mas nós não, nós somos propriedade dele, nós somos o seu povo, as suas ovelhas, e ele mesmo disse: eu as conheço e elas me seguem. O Senhor nos conhece, ele conhece você pelo seu nome, ele sabe da sua capacidade, ele sabe da sua pequenice, ele sabe da sua dificuldade, ele conhece as suas fragilidades, mas ele também sabe que nele você pode todas as coisas. Nele nós podemos, não porque nós temos capacidade, mas porque Ele nos reveste, porque Ele nos dá a sua capacidade, porque Ele nos enche de alegria, porque Ele nos enche de vigor, nos enche de regozijo. E nele nós somos mais do que vencedores. E eu quero concluir dizendo mais uma vez que absolutamente nada pode frustrar os propósitos de Deus ou invalidar a sua generosidade. E lembremos que Ele é por nós. E Ele não poupou. O versículo 32 disse: aquele que não poupou, irmãos, que profundidade isso. Que versículo glorioso. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura altura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Oh, aleluia! Ele não poupou o seu próprio filho. Igualmente, ninguém pode acusar e condenar os eleitos do Senhor, pois ele já os justificou. O Senhor já nos justificou em Cristo. E por fim, nada pode nos separar do seu amor. Nosso amor por ele pode até ser falho, pode até ser inconstante, mas o amor dele por nós não. O amor dele por nós não falha. O amor dele por nós não é inconstante. O amor dele por nós é inabalável. O amor dele por nós é fiel. O amor dele por nós é perseverante. Por isso, nós também precisamos perseverar. Perseverar nesse amor. Perseverar na sua palavra. Perseverar na sua doutrina. Pois estamos de pés. Não é por nós mesmos, não é porque nós temos capacidade, mas é porque a mão do Senhor nos sustenta. É a mão do Senhor que te sustenta nesse dia. É a mão do Senhor que está sobre a sua casa. É a mão do Senhor que está sobre a sua vida. É a mão do Senhor que está sobre o seu casamento. É a mão do Senhor que está sobre os seus filhos. É a mão do Senhor que está sobre o seu emprego. É a mão do Senhor que está sobre a sua saúde. É a mão do Senhor que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa, sobre a sua igreja. É a mão do Senhor. É por ele que nós estamos aqui. Por isso, nada, nem ninguém, nem principados, nem Satanás, nenhuma potestade, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a dor, nada, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Do amor de Deus, através de Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Que você permaneça firme, que essa palavra sirva de alimento para você caminhar mais uma milha. Estamos aqui numa quarta-feira, metade da semana, mas nós não sabemos se nós vamos chegar até o final da tarde, nós não sabemos se vamos chegar até o final da semana. Portanto, nós precisamos estar convictos de quem nós somos. Convictos de quem nós somos no amor dele. Aleluia. Somos ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu curral. E nós conhecemos a sua voz e ele também nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que ele nos elegeu nele. Glória a Deus. Para a eternidade. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, abençoar toda a extensão da sua família. Em nome de Jesus. Amém.